Tamo online aqui no podcast do Bara. Mano, foi bem difícil começar esse podcast, porque, na verdade, eu já comecei algumas vezes, só que o meu notebook tá naquele estado de morte, que o carregador, ele tem que ficar numa posição super estranha. Sabe a posição do Kama Sutra? Que, assim, todo mundo sabe que é bizarra, algumas pessoas tentam, outras falam assim, mano, é tão bizarro que eu nem perco meu tempo tentando fazer. Então, o meu notebook tá dessas, tá? Ele embarcou nessa agora, que eu tenho que deixar o meu carregador, tipo, uma parte no teto, a outra vem por cima e a outra entra. Assim, assim, como carregar o seu notebook quando ele tá no estado terminal? Pega alguma posição do Kama Sutra e aplica isso com o carregador e o notebook, que são dois objetos, igual duas pessoas, que vai dar certo. Agora ele tá numa posição super estranha aqui e tá funcionando super bem, assim, entendeu? Eu tô em um minuto de podcast, coisa que eu não tinha as outras tentativas, porque eu começava a gravar, dava 10%, mas, assim, de verdade, foda-se, você não quer ouvir eu me lamentando, né? Você tá um minuto aqui falando, porra, Barauna, sério mesmo que você vai ficar se lamentando, cara? Sério mesmo, eu dei o play, eu quero alguma coisa, estou aconchegado com meu fone de ouvido, porque eu não sei vocês, eu consumo muito podcast, muito não, já consumi muito mais, mas eu consumo, não, consumo muito bem esse mundo de podcasts, e assim, cara, eu não consigo, por exemplo, vou arrumar meu quarto, vou colocar um podcast na caixinha Bluetooth pra ouvir enquanto arrumo meu quarto, não. Podcast tem que ser no fone de ouvido, podcast é uma coisa muito íntima, né? Tanto que hoje, no dia que eu tô gravando esse podcast, que é no dia 10 do 4, independente de quando você está ouvindo, no dia 10 do 4 de 2019, foi anunciada que o Papo Torto, que é o podcast do Júlio Pacheco, PC Siqueira e Gans Lanzetta, que ele estaria chegando, entre aspas, ao fim. Uma pausa, né, por alguns motivos, né, e eu tava lembrando disso, né, porque o Papo Torto foi o primeiro podcast que eu ouvi, foi o que me mostrou o que é podcast, foi o que me trouxe o hábito de ouvir podcast, e quando eles fizeram o Papo Torto ao vivo, lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, e eu vi aquelas pessoas que também ouvia, eu me senti muito mal, porque eu achava que só eu ouvia, porque, assim, o podcast é uma coisa muito íntima, né? Tá, tipo, agora, assim, tá eu e você, cara, eu e você aqui, eu, você e sua consciência, eu tô na sua cabeça, eu tô tipo aquele pensamento, sabe aquele pensamento, filha da puta, aquele pensamento que você não pode ter, e aí você tem, e aí quando você pensa que tem, você fala, eu não deveria estar pensando nisso, mas eu tô pensando, e você, então, o podcast, ele tá ali pra fazer você não pensar, porque quando você tá ouvindo o podcast, você não tá pensando, entendeu? Aqueles pensamentos que você fala, puta, eu poderia ser preso por estar pensando nisso, entendeu? Eu achava que era uma coisa minha, do PC, do Gus e do Julião Pacheco. E aí, quando eu vi aquelas pessoas, eu fiquei muito decepcionado, que mais pessoas ouviam, eu falei, puta que pariu, não deveria ter vindo. Mas tudo bem. E uma outra coisa que eu tenho com podcast, que é, alguns podcasts, eu prefiro não saber qual é a cara das pessoas. Por exemplo, eu gosto de ouvir sem saber quem é, sem saber fisicamente como que é aquela pessoa, pra eu imaginar, tipo assim, eu não sei quem é, eu sei quem é a sua voz, né? Mas, tipo assim, eu não vou começar a te seguir no Instagram, porque eu gosto de você no podcast, né? Eu não quero seguir você no Instagram, mas não é porque eu não quero, é porque, tipo assim, eu não tenho... porque quando eu tô ouvindo o podcast, eu tô focado no podcast. Então, o cara fala o arroba dele, eu quero que se foda o arroba dele, eu tô prestando atenção, e é muito difícil eu começar a seguir podcasters, assim, eu tenho que amar muito. Por exemplo, as meninas do Mamilo. Eu não sei quem é quem até hoje. Eu ouço, gosto, sei delas, mas, assim, não sei diferenciar de quem é a voz de uma, quem é a voz da outra. Entendeu? Isso aí eu não manjo. Outra, por exemplo, o Imagina Juntas com a Jéssica, com a Tchulin e com Gus. Eu só seguia a Chulin no... Eu só seguia a Chulin no Twitter e o Gus. A Jéssica eu não seguia, então eu ficava imaginando... Não que eu fico imaginando, mas assim, eu fico... Tipo, eu quero saber só da sua voz, entendeu? E aí quando eu fui seguir a Jéssica, eu falei... Ah, ela é assim... E isso é uma parada muito louca, né? E é muito difícil pra você, porque, por exemplo, você tá ouvindo esse podcast. É muito difícil, eu vejo que muitas pessoas ainda não têm o hábito de consumir podcast. Mas a gente já sabe que por conta de todos os dados que tem na internet, muitas pessoas ouvem podcast. E eu acho que é um meio, por estar, entre aspas, no começo, as pessoas ainda se ajudam. Porque, por exemplo, as pessoas que eu tô... Você que tá me ouvindo, se eu falar assim, ó... A próxima vez que a pessoa falar assim, me indica um podcast... Indica o Podbara. E isso é mais difícil quando já tem uma plataforma. Por exemplo, quando alguém perguntar... me indica um YouTube... Ninguém pede indicação de YouTuber. Porque já tem muitos, entendeu? Só que o podcast tá começando agora. As pessoas querem saber, por onde eu começo? Porque o podcast é isso, né? Isso aqui eu não tive isso, porque não tinha contato. Mas isso é muito legal. Então, a próxima vez que alguém... Vamos fazer assim. Talvez o seu amigo, ele já esteja perguntando, mano, o meu amigo fica falando de podcast, podcast, podcast. Mas o que é podcast? Tira um print do que você tá ouvindo e posta no Stories. Porque aí ele já vai ver sua recomendação, ele confia em você, entendeu? Vai, me ajuda, tira o print e posta lá no Store, some depois de 24 horas e você ainda me ajuda, certo? E falando em recomendação, olha essa transição de assunto. Eu tô um baita jornalista, né? Um baita jornalista. Falando em recomendação, eu queria falar de um filme que eu assisti esse final de semana, que chama Infiltrados na Clã. Puta que me pariu. Infiltrados na Clã, ele ganhou, acho que, o melhor roteiro original do Oscar e concorreu uma caralhada de categoria, levou essa. E é assim, eu fico sem palavras pra falar desse filme, porque é um filme, assim, que arrepia. Se você tiver pelo no cu, não sei se você depila ou não, mas assim, guarda pra você. Você tá ouvindo esse podcast e fala, não depila, depila, entendeu? Aquele constrangimento que só você tá no trem, você tá no metrô, você tá no seu trabalho, você ouviu isso e falou, eu depilo, depilei hoje, tá peludo. Então, esse filme, que bosta, esse filme é de arrepiar o pelo do rego. Homem, que sabe aquela parte entre as bolas e o ânus? Então, é de arrepiar aqueles cabelinhos. Puta que pariu, é um filme... Infiltrados na Clã, pra quem não sabe, é a KKK, que é Ku Klux Klan, sei lá como fala, é a Klan, conhecido como Klan, é um movimento de extremíssima direita que odeia negros. E aí a trama se passa por um policial negro infiltrado na Klan, só que a Klan odeia negros. E aí, rapaziada, e aí se eu contar mais é spoiler... E aí, rapaziada, e aí você não tá entendendo. E o diretor desse filme, apesar de eu não entender nada de diretores de filme, assim, o diretor do primeiro e segundo Vingadores era o tal. Aí o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo Vingadores é o outro. E aí as cenas de luta com o outro diretor, tipo, era melhor do que essa. Pra mim é tudo igual, entendeu? De verdade, eu não sou apegado a diretor. Tipo, a galera chega assim e fala... eu gosto do diretor tal. Eu falo, puta, mano, pra mim é... Sabe, não sei o que tá acontecendo aqui. Não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sou apegado com isso. Mas é uma coisa que eu quero pensar. Eu quero chegar e falar assim, eu gosto do filme do Spike Lee. Porque o Spike Lee que é o diretor de Infiltrados na Clã. Entendeu? E assim, sensacional o filme. Sensacional mesmo. Eu quero assistir todos os filmes do Spike Lee que possíveis que existir. E que não existir, eu vou mandar ele mandar pra mim. Porque assim, vale muito a pena. Ele não tem Netflix, mas porra, hoje você tem Torrent que dá vírus no seu computador inteiro. Se você tiver Net, tem no Now. E assim, deve ter online. Assistam, porque é de arrepiar o pelo do cu. E aí, mano, vamos ver o que tá acontecendo aqui pra gente poder prosseguir. Eu tinha mais algum... Ah, lembrei. Eu tava no metrô hoje. E... Ah, falando em metrô, não. É, vocês viram que saiu aquela... Eu não entendo nada disso, mas eu vou falar. Foda-se. Vocês viram que saiu... Esqueci o nome. A primeira foto feita por inteligência artificial da porra do buraco negro, com uma teoria que o Einstein fez em 1900 e caralhada. Tipo, há muito tempo atrás, a física... Uma mina... Foi uma mina, né, que fez isso? Eu tô tentando abrir aqui a porra do... Mano, eu não sei vocês, mas... Ah, não, consegui. Eu favorito muita coisa no Twitter pra eu ver depois. Porque é bom isso. Aí, então, aqui, ó. É, hoje saiu a primeira imagem, é uma simulação de computador utilizando a equação de Einstein para mostrar como seria um buraco negro. A teoria foi formulada por Einstein em 1919. A fonte é um tweet aqui, vamos acreditar. E assim, mano, do caralho isso, né? É do caralho mesmo, porque buraco negro a gente sempre tem, né, aquela curiosidade de saber como que é, se os ETs manjam da porra toda, pra onde vai quando você entra no buraco negro, entendeu? Mas eu não sou especialista, deve ter o Castanhari tem um vídeo explicando de buraco negro que é muito bom, e o Lucas Silveira da Fresno, que tem um podcast sobre ciência, Matéria Escura, que tá aqui no seu, onde você tá ouvindo, que também tem um episódio, eles vão poder explicar mais. Mas, cara, essa galera que é físico, químico, que manja das quânticas, eu acho eles foda, mano. Eu acho esse bagulho foda, queria entender mais. Mas assim, é complexo. É complexo. Entendeu? O que que eu entendo? Eu entendo de, por exemplo, você tá lá no metrô, você que tá no metrô. Você já percebeu o tanto de ganso de WhatsApp que existe no metrô? Porque eu tava observando. Eu sou uma pessoa que gosta muito de observar, eu observo muito o comportamento das pessoas no trem, no metrô. Eu vejo quem tira a caquinha e põe na boca, quem coça o cu e coloca na barra do metrô. Enfim, às vezes é constrangedor, mas tudo bem. É, e aí eu tava observando que existe os gansos de WhatsApp do metrô, que é aquelas pessoas que ficam lendo a sua conversa enquanto você digita. É sério, existe esse tipo de gente, e às vezes, quando você menos imagina, você é essa pessoa. Golinho de café aqui, tá? Quando você menos imagina, quanto menos você imagina, você é essa pessoa. Quanto menos você imagina, você é essa pessoa que está observando a conversa do outro no WhatsApp no trem. Esses dias mesmo, eu peguei uma pessoa conversando com um namorado e com amante ao mesmo tempo. Dá para você entender o que é isso? Assim, se não der para você entender, imagina como que foi. Eu estava no metrô, tranquilinho, tranquilinho, com meu fone de ouvido, segurando na barra do metrô, pensando, puta que pariu, eu só queria ser rico, milionário, ou ter um carro, ou sei lá, rico e milionário, é tudo que todo mundo queria ser. E aí eu tava aqui, aí eu olhei pro lado, a mina respondeu o cara, apagou a conversa e abriu o amor. Eu falei, ah, foda-se, não é problema meu. Continuei. Aí o outro respondeu. Aí ela saiu do amor, foi pro WhatsApp do amante, respondeu e apagou. O mesmo movimento. Eu falei, isso aqui tá interessante. Isso aqui tá muito interessante. Pausei a música. Vou conversar, pausei a música. Falei, foda-se, ouço daqui a pouco essa novela aqui do metrô, eu preciso ver, mano. Preciso ver no que isso vai dar. Pausei a música. Pluf! Falei, tá bom, agora é só no canto de zóio. Só no canto de zóio, pra não perceber que você tá gansando. Só no canto de zóio. A pessoa olha, você olha pra frente. A pessoa olha, entendeu? Beleza. Aí, cara. Só que até então eu não sabia que se era amante ou não, né? Falei, deve ser amante, mas eu não tinha certeza. Aí, continuei a observar a tour e mandando umas, sabe aquela, sabe aquele flerte que não deveria estar acontecendo no WhatsApp? Então, estava acontecendo. Oh, meu Deus, coitado do outro. Aí o cara mandou assim pra ela: ah, bem que você poderia aceitar o meu passeio pro Ibira. Aí a mina respondeu: no Ibira, mó rolê, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou: é, porque no Ibira a gente tem mais privacidade, e aí eu consigo te dar uns beijos, e mandou um coração. Nisso ela respondeu, só que quando ela respondeu, ela, sei lá, falou assim: ah, deixa eu ver se tem um ganso de WhatsApp. Aí o meu olho já teve que se fixar pra frente. Aí ela respondeu. Aí quando eu voltei o olho, ela já tava saindo, fechando e respondendo, tipo: amor, estou chegando na estação. Falei: porra, minha amiga. Porra, minha amiga. Aí você fode, né? Aí você fode. Mas aí, eu não sei onde acabou essa conversa, entendeu? Não sei onde acabou, não quero saber. Cada um com seus problemas, cada um com seus BO. Eu tô aqui pra contar. Esse aqui é meu podcast e eu tô contando sobre ganso de WhatsApp. Que às vezes pode ser você. Hoje mesmo eu vi uma treta aí de uma mina com o namorado por causa de cartão de crédito. Então assim, começa a observar. Só que aí você fica pensando: porra, se eu observo a dos outros, o outro observa a minha. O que que eu faço? Coloco o brilho no escuro, não consigo nem digitar. Mas eu quero ver um ganso pegar minha conversa. Não pega. Não pega, não pega mesmo. Você tem que ser ligeiro. Entendeu? Você tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro. Seja ligeiro, cara. Seja ligeiro. Por favor, pelo amor de Deus. E olha que engraçado hoje, né? Eu fui comer fora hoje, eu fui num restaurante. E cara, como é bom, né? Comer em restaurante. Puta, eu amo demais, mano. Aí você come o prato de entrada. Mas por que eu tô falando disso? Ah, eu tô falando disso porque eu queria falar de um outro assunto. Mas eu acho que esse podcast já foi, né? Tem que ser aquela rapidinha boa. Tchau.